Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Boa tarde, professor Carlos Neto. Bem-vindo à VFM e ao Pausa. Como é que está?
Muito boa tarde, cara Bárbara Pereira. É um gosto estar consigo e também, obviamente, nesta rádio AVSM. Tenho muito gosto em participar neste programa Pausa com Saúde Mental. E, obviamente, que iremos falar de coisas muito interessantes acerca das crianças e acerca da nossa vida, da nossa existência.
Certo.
Como pode perceber, esse é um ponto que hoje em dia, numa sociedade incerta, com uma grande incerteza em que estamos a viver, é fundamental falar nestes temas.
É fulcral, é mesmo um privilégio poder entrevistá-lo e poder, neste caminho que o Pausa com Saúde Mental tem percorrido, nesta literacia e nestas informações fidedignas sobre as nossas crianças e como as cuidar melhor, tê-lo cá e ter aceito o nosso convite com a sua vida é muito, muito generoso e agradeço as suas gentis palavras também. Professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, especialista, não é, nestas coisas do brincar e do jogo, e então, se assim é, eu pensei, bem, se entrevistar o professor um dia, é sobre isto que eu vou falar, é sobre isto que eu lhe vou pedir orientações, para que todos possamos beber, quem nos está a ver nas nossas páginas do Facebook ou até ouvir-nos nos 98.7. Mas antes de começarmos por aí, eu gostava que o professor partilhasse connosco, porque eu sei que tem imensas solicitações, sei na verdade que a sua agenda é muito preenchida. Hoje em dia, damos só aulas? O que é que fazemos? Conte-nos.
Como sabe, Bárbara, eu neste momento já estou reformado, jubilado da minha faculdade.
Isso.
Chamada Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, que se dedica ao estudo e à investigação e à intervenção no âmbito das questões relacionadas com o nosso corpo em movimento.
Isso.
Seja na área do desporto, seja na área da educação física, também da dança, da reabilitação psicomotora, da gestão do desporto, da ergonomia, enfim, um conjunto de áreas onde nós tentamos encontrar soluções, também investigação suficientemente credível para podermos justificar, de algum modo, o desenvolvimento humano, porque é essa a área mais global que, de algum modo, nos preocupamos, e, acima de tudo, de procurar que as pessoas tenham qualidade de vida, tenham um estilo de vida ativo, tenham uma saúde física, mental, social e emocional adequada para os tempos que estamos a viver. De facto, essa tem sido a minha preocupação ao longo da minha carreira universitária, que neste momento ainda continuo a trabalhar na faculdade a título gracioso com os meus alunos de mestrado em Educação Física e também de Reabilitação Psicomotora, e ao mesmo tempo trabalho com os alunos e com crianças oriundos de uma cooperativa de ensino que há 50 anos trabalha connosco, chamada a Cooperativa à Torre. E é com eles que eu aprendo, com os alunos e com as crianças, tudo aquilo que tenho aprendido ao longo da minha vida, e quero continuar até ter saúde nesta epopeia, eu diria, esta causa de as crianças terem direito a ser crianças, porque, como sabe, a infância só se vive uma vez, é irrepetível, e portanto significa que o movimento é o arquiteto do nosso cérebro, e diríamos que o brincar, o movimento, o jogo é a magia da nossa essência, e por isso é necessário dizer a todos os pais, todas as escolas, todas as instituições, toda a classe social, política, que as crianças merecem viver uma infância digna e uma infância com direitos.
É mesmo isso. E quando falamos em direitos, estamos a falar efetivamente de tudo o que falou. Engraçado, o professor começar por dizer que está reformado. Eu só não referi este facto porque eu sei que está mais ativo do que nunca e a interagir tanto, não é? Não só com os alunos que têm contacto, mas com essas crianças que a cada interação acredito que lhe ensinem muito e que o ajudem ainda a aprender mais sobre esta importância.
Exato.
E tudo isto tem sido o dia-a-dia do professor. Professor Carlos Neto, então o brincar terá assim tantos benefícios para o desenvolvimento das nossas crianças? Como assim? Vamos explicar a quem nos está a ouvir.
Bárbara, é inquestionável, através dos dados que temos de investigação científica ao longo de anos, de que todos os animais brincam na infância. E o brincar não é um comportamento apenas centrado nas primeiras idades, seja nos animais como nos animais humanos. O brincar é uma atitude mental que nos acompanha ao longo da vida. É bom que nós possamos saber brincar com a nossa existência ao longo da nossa vida, porque somos crianças, de algum modo, ao longo da nossa existência. O segredo do homem, como dizia João dos Santos, está na própria infância. E é, portanto, nessa época que nós necessitamos, biologicamente, de brincar mais, porque é uma necessidade ancestral. O brincar é insubstituível. O brincar é um comportamento, portanto, que brota de dentro, que vem através de nós como uma necessidade de ser capaz de sobreviver. Por outro lado, capaz de controlar os riscos que nós nos propomos. Repare que pôr-se de pé significa cair muita vez. Nós temos que fazer um conjunto de ensaios, não é? Um conjunto de experimentação, de exploração do próprio corpo em relação ao ambiente, para que sejamos capazes de ter regulação emocional, capacidade adaptativa, capacidade criativa, e nas primeiras idades essas aquisições, quer motoras, emocionais, sociais e mentais, fazem-se com uma grande velocidade, ainda que nós sejamos um animal que tem a infância mais longa, mas essas aquisições são espantosas. Repare que em 12 meses em média uma criança põe-se de pé, que é uma conquista notável, conseguir suportar o peso do corpo apenas em 2 apoios, e a partir daí começa a haver outras conquistas extraordinárias, como é o caso da linguagem, a socialização, o desenvolvimento da maturidade cognitiva, também a capacidade de manipulação de objetos, de relação com o mundo físico que nos rodeia, e vamos sendo capazes de aprender de forma progressiva, sempre através de uma dinâmica exploratória, de uma dinâmica que nós poderíamos chamar de capacidade de intuir aquilo que está dentro do nosso corpo, a complexidade do nosso corpo, a complexidade dos objetos e dos outros, sem os quais nós não podemos viver, sobreviver, aliás, e também do envolvimento físico que nos rodeia. E é essa a razão porque todos os especialistas que se dedicam ao estudo do desenvolvimento humano consideram que os primeiros 1000 dias de vida são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento do nosso cérebro. Por isso eu costumo dizer que o movimento do corpo humano é o arquiteto do cérebro. Exatamente, que através das emoções e dos sentimentos nós conseguimos, de facto, ser o animal que se distingue de todos os outros, porque conseguimos adquirir uma capacidade que nós poderíamos chamar abstrata, de perceber números, letras e outras formas de comunicação que são absolutamente extraordinárias ao longo de 5 milhões de anos de história. Portanto, nós fomos sempre capazes de ultrapassar dificuldades, de ultrapassar, portanto, problemas. O que está a acontecer atualmente com esta vertiginosa alteração e mudança de um mundo em grande transição digital, em grande transição climática, em grande transição também educacional e energética.
Com muitas transformações, e quando o professor põe isto nestes moldes, nós passamos a olhar para o brincar como uma necessidade de um desenvolvimento saudável, não é? De dentro para fora das nossas estruturas e adaptável ao mundo. E isto faz-me refletir, então, o mundo evoluiu, não é? Toda a ciência evoluiu, e falou, o professor enumerou inúmeras e falou imensas vantagens do nós oferecermos à nossa criança e respondermos a esta necessidade de brincar e de explorar com o seu corpo o mundo para se adaptar e se desenvolver. Mas existem alguns problemas sérios, efetivamente, deste desenvolvimento e destas mudanças, quando nós impedimos as nossas crianças de brincar, não olhando para isso como uma necessidade, não é? E querendo que elas estejam muito quietinhas com esta cultura do medo e da superproteção das próprias crianças. Concorda comigo, professor?
Sim, é verdade. Não há dúvida nenhuma que nós sabemos que o brincar é um comportamento essencial, é um comportamento fundamental, não é um comportamento secundário, nem é um passatempo. Existem muitos adultos que, por diversas razões, consideram que a criança só aprende quando está na escola, a ser estimulada de uma forma, portanto, direta. Ora, nós podemos dizer que o brincar pode ser livre. O brincar livre é absolutamente fascinante e fundamental para as crianças descobrirem por si próprias. Ninguém ensina uma criança a brincar, mas através do brincar as crianças aprendem. Este é o segredo, é o milagre. E, portanto, é necessário fazer uma grande campanha nacional e internacional no sentido de demonstrar que esta capacidade exploratória que todos os seres humanos têm é fundamental para o seu desenvolvimento. E muitas vezes o que nós vivemos é envolvidos por uma cultura social que pensa acima de tudo em produtos, pensa em sucessos. Certo. Pensa em aquisições rápidas, pensa em que as crianças têm que aprender tudo à pressa, aprender numa grande velocidade. Ora, isto não é verdade. De facto, temos que valorizar não só as atividades que são estruturadas, que são orientadas ao nível familiar, como ao nível escolar, como ao nível comunitário, mas também dar oportunidades de tempo e de espaço para que as crianças possam explorar e possam ter, de facto, aquisições espontâneas e também por descoberta guiada ou por descoberta própria, no sentido dessas aquisições terem significado. Porque, repare, hoje nós temos uma escola demasiadamente estruturada, formatada, em que uma escola há tempo inteiro, onde as crianças passam imenso tempo na escola, porque os pais vivem em precariedade, passam a vida a trabalhar, as crianças são vítimas do trabalho dos pais. Muitas vezes os pais não têm tempo suficiente para estar com os filhos.
Verdade.
E, portanto, significa que as crianças têm verdadeiras agendas e, portanto, têm um tempo completamente estruturado ao longo do dia, têm currículos intensos e extensos, têm múltiplas atividades muito estruturadas e nós necessitamos de tempo livre.
E
não só para
tempo
a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde mental.
Certo, e muito pouco tempo para isto que estamos a falar. Não é? Muito pouco tempo para isto que estamos a falar. Quando o professor, e eu sou psicóloga, fala nesta gestão emocional dos limites, esta adaptabilidade ao mundo, obviamente, então, que se eu não tenho esta oportunidade, principalmente nos primeiros anos da minha vida, mas todos nós temos uma crença dentro de nós e é para a vida toda, como é que eu vou gerir as minhas emoções, como é que eu vou ter comportamentos sociais adequados, como é que eu vou fazer tudo isto se me impedem de eu corresponder a esta necessidade, não é?
Isto que a Bárbara está a colocar é de facto, na verdade, um dos problemas da sociedade moderna, não é? Significa que nós temos 6 variáveis que eu podia identificar e elencar. A primeira de todas é a situação que as crianças e jovens estão a viver, de um grande sedentarismo, porque de facto passam uma grande parte do seu tempo conectadas com dispositivos digitais ligados aos ecrãs, não mexem o corpo, são transportadas de carro para a escola, ficam sentadas na escola muitas horas, caladas, quietas, em silêncio e obedientes. Nos espaços exteriores acabam por ficar também, de algum modo, dependentes desta era digital, e portanto isto provoca uma grande inatividade física, um grande analfabetismo motor que depois da pandemia piorou consideravelmente. Eu devo considerar que há quatro aspectos que me preocupam fundamentalmente relacionados com a penalização que a pandemia deixou nas crianças, e estou a falar essencialmente de uma decadência das competências motoras das crianças e perceptivas. Por outro lado, um sofrimento existencial que se observa no próprio linguagem do corpo. Sim. Em terceiro lugar, posso apontar uma coisa que tenho observado, que é uma certa turbulência, uma certa agitação motórica, que não é hiperatividade, mas uma agitação motórica grande, às vezes até com situações que chegam quase à violência. E em quarto lugar, uma situação relacionada com a falta de socialização. Depois, o segundo ponto é que nós temos, infelizmente, em Portugal, o que não era esperável, porque nós somos um país absolutamente fascinante, podíamos ser o oásis da Europa, temos um bom clima, uma boa cultura, uma boa alimentação, temos um país seguro, temos um país bem, muito visitado por muitos estrangeiros, certo. Mas, de facto, temos uma sociedade adversa ao risco. Quer dizer que vive-se um medo generalizado das crianças se confrontarem com situações perigosas. As crianças andam limpinhas, as crianças não se podem sujar, não podem subir às árvores, as crianças não sabem atar os sapatos aos 5, 6 anos, não sabem correr. Quer dizer que se observa uma iliteracia física, motor e lúdica muito acentuada. Depois, em terceiro lugar, existe uma limitação muito grande das crianças poderem ter autorização para terem autonomia e também terem mobilidade. Nós necessitávamos das crianças, estamos agora a comemorar 50 anos de democracia, em que tivemos grandes conquistas no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito político, no âmbito económico, etc. Mas as crianças estão a viver uma espécie de outro tipo de problemas, uma espécie de violência invisível, porque não têm autonomia nem mobilidade. Andam agarradas pela mão, completamente super protegidas. Sim. Que é outro fator, que é aqui que eu chamaria o quarto fator que me preocupa, que são crianças muito protegidas por parte dos pais, o que é aceitável, porque os pais querem tudo bom para os filhos. Nunca tivemos tão bons pais, nunca tivemos tão boas escolas, tão boa democracia, tão boa educação, mas esta superproteção, quando é exagerada, ela desprotege as crianças no seu desenvolvimento.
Claro que sim.
Porque as crianças têm que ter tédio, têm que ter frustração, têm que ser capazes de ultrapassar problemas, de resolver problemas. Depois temos um quinto aspecto que me parece também ser muito importante em termos de reflexão, que é o facto das crianças terem perdido o contato com a natureza. Isto é, os corredores ecológicos desapareceram, temos cidades, escolas e também habitações completamente plastificadas. Temos hoje uma infância plastificada, não é? Que é preciso, de facto, dar aqui uma pequena volta no sentido de naturalizar e humanizar a vida destas crianças. Para isso, o sexto ponto que eu colocava é que temos que rapidamente começar a fazer uma reflexão sobre políticas públicas no sentido de melhorar a qualidade de vida das crianças, das famílias e da comunidade. E por isso há muitas coisas já muito bem feitas em Portugal, já existem muitas autarquias locais, poder local, juntas de freguesia, que já estão a fazer trabalhos interessantes, conjuntamente com as associações de pais, conjuntamente com os modelos escolares que estão a ser utilizados em algumas escolas, mas temos um largo trabalho para fazer para melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Repare que se nós compararmos o que se passa em Portugal com alguns países que fazem parte da comunidade europeia, principalmente a Norte, existe ainda uma grande assimetria. Sim. Não é? Porque, de facto, as nossas crianças vivem muito aprisionadas, vivem muito formatadas, sem tempo para serem crianças. Isso é, de facto, algo lamentável. Por isso é que nós elegemos o brincar como uma condição fundamental para esta tomada de consciência de que elas têm que ter mais liberdade, já que estamos a cobrar 50 anos de democracia.
Certo.
Precisam de liberdade e de autonomia, não é? E, acima de tudo, participação.
É,
as crianças têm que participar, têm que ser ouvidas. Elas têm muita coisa para nos dizer do que gostariam que fosse a sua vida, que fosse a sua escola, que fosse a sua habitação, que fosse a sua comunidade.
É? E aqui é como é que podemos criar crianças adaptadas, que saibam resolver problemas, que saibam descer uma escada com destreza, que saibam efetivamente subir uma árvore, como o professor falou, se nunca lhe dermos oportunidade de elas experienciarem e treinarem. E a sensibilização hoje para todos os pais que nos estão a ouvir, e obviamente para estas questões políticas que fazem toda a diferença, não é? Porque há coisas que também fogem do controle dos pais, mas esta mentalidade dos pais acho que é importante, porque em casa, com a superproteção, as crianças continuam aprisionadas, é uma extensão,
exato,
não é? É isso, é sensibilizarmos para que não existe risco zero, que é importante que a criança... Como é que eu vou perceber o limite do meu corpo? O que dói, o que não dói, o limite do outro, se eu estiver sempre sossegadita, se eu andar sempre de mão dada, não é? E obviamente que uma criança com um ano anda de mão dada, mas depois é suposto que gradualmente ele vá permitindo, não é? Que ela se desafie a ela própria, não é? Nós estamos sempre ali e vamos estar sempre, mas não se... Como é que eu aprendo a cair, professor?
Exato.
Caindo.
Exato.
Não há outra forma.
Exatamente.
É? A nossa principal preocupação, eu contacto com algumas famílias também em contexto clínico, e muitas vezes é isto, são as agendas que vêm em consequência destes trabalhos precários e destas horas todas que os pais estão no trabalho e as crianças têm que estar em algum lado, não é? Depois, por acharmos que é aí que as crianças vão desenvolver todas as áreas cerebrais que são necessárias, e têm muito tempo para brincar, porque estás a brincar e podias estar a estudar, se estudares todos os dias um bocadinho em casa, as crianças já estiveram na escola desde as 9 até às 3 e tal da tarde, porque aqui ainda tem que estudar um bocadinho em casa, não é? E é isso que o professor estava a dizer. Temos outra questão, que são os trabalhos de casa, e podíamos ir por aí, porque efetivamente não temos a noção, e quanto menos falarmos sobre isto, menos disseminamos este brincar e esta importância para o desenvolvimento. Porque na nossa infância, quando nós fechamos os nossos olhinhos e nos lembramos da nossa infância, não era assim.
Exato.
Não era assim, não é? Os nossos interesses eram diferentes, porque as coisas também eram mais estimulantes, não é?
Claro.
Nós se calhar saíamos mais com os nossos educadores ou professores para explorar a natureza.
Claro.
Nós se calhar, até quem teve o privilégio de viver numa aldeia, era criado pela aldeia, íamos ver como é que as vaquinhas estavam, íamos, pronto, e não havia aquela preocupação, será que já chegou a casa, não é? A criança ia e vinha e estava tudo certo, andávamos quilómetros a pé para ir para as nossas escolas, seja acompanhado pelo avô, seja por quem fosse, eu ia a pé para a minha escola primária, e estava tudo certo. E tivemos esse privilégio, e estamos a fazer com as nossas crianças de hoje, com todo este avanço, completamente o contrário.
Exato. Bárbara, o que é mais preocupante é que estamos a criar um grau de imaturidade enorme. Porque estas crianças, quando não têm uma infância bem vivida, bem experimentada, com riscos,
certo,
não há risco zero, a vida é um risco, com dinâmicas de incerteza, com dinâmicas de adaptabilidade, de regulação emocional, que é absolutamente fundamental, por outro lado, de relação social, repare que perdeu-se muito contacto físico, perdeu-se muitos amigos. Hoje as crianças, olha-se para a cidade, olha-se para as ruas, não se vê crianças, elas não têm amigos para brincar, não têm autorização para andarem autónomas. E portanto, esta restrição ao corpo em movimento, ao corpo em relação, tem imensos prejuízos do ponto de vista do seu desenvolvimento, e isso depois paga-se muito caro na adolescência, na transição para a vida adulta, e por isso significa que nós temos que restaurar, com muita urgência, temos que restaurar a liberdade das crianças de facto terem acesso a essas experiências que são essenciais. Repare que hoje já nós temos uma situação em que podemos afirmar que há crianças que trabalham mais que os pais, não é? Que têm uma vida mais organizada e mais estruturada que os próprios pais. Isso é contrário a todas as indicações que temos de um ponto de vista científico, não é? Porque as crianças têm que ter muito tempo livre para se reencontrarem, para aprenderem a descobrir-se, para encontrarem o seu próprio caminho, os seus próprios talentos. De facto, as crianças, eu costumo dizer que as crianças aprendem, mas é óbvio que os professores ensinam, mas o mais importante é que as crianças aprendam se quiserem, se estiverem motivadas, se tiverem entusiasmo, se tiverem curiosidade, se tiverem capacidade de resolução de problemas, terem capacidade de ser crítico, se trabalharem em grupo, se tiverem capacidade de comunicação, e tudo isto se faz a brincar, a jogar. Sim. E depois pode, obviamente, mais tarde, quando chega à puberdade, à adolescência, que é uma idade ansiogénica, como sabe, sim, é uma idade absolutamente extraordinária de vivências e de descobertas, mas também é ao mesmo tempo uma época difícil, e nós hoje temos uma grande problemática relacionada com a saúde mental nos jovens. Sim. Em Portugal temos uma taxa muito elevada de ansiedade, de depressão, de sentimentos de suicídio, também de mutilação, etc. Certo. De bullying, de ciberbullying. Estamos a viver situações difíceis nesta transição que se faz da infância para a idade adulta, e portanto nós temos que libertar as crianças e temos que fazer acima de tudo uma grande formação parental. Nós chegamos aos países nórdicos e as crianças andam na rua, andam nas florestas, andam a temperaturas negativas. Eu vi crianças na Noruega a fazerem a cesta com 6 graus negativos, cá fora, e quando perguntava aos educadores se eles tinham problemas, elas diziam que se eles presentem dentro da sala de aula ficavam doentes. Portanto, o que significa que há aqui um problema de atitude mental dos adultos, certo, no sentido de olhar para os seus filhos e achar o que é melhor para eles em termos do seu desenvolvimento. E para isso é necessário que eles... porque repare, o risco não é só físico, o risco é também social, também é mental, também é emocional e acima de tudo é digital. Hoje há pais distraídos digitalmente que não percebem que se calhar seria mais útil uma criança ter uma pequena escoriação ou ficar suja ou aparecer suja, ou mesmo até poder ter uma fratura, do que propriamente ficar com uma mazela emocional para toda a vida. E portanto, isto significa que o nosso corpo tem que estar vivo. Nós não podemos ter uma sociedade que pensa que a escola apenas serve para preparar as crianças com matérias, com testes atrás de testes, para terem rankings, para terem médias para entrar no ensino superior. Na escola deveria-se ter uma atitude de que as crianças pudessem aprender coisas fundamentais para a existência, para a vida, como são as questões que hoje se colocam numa dimensão ecológica, numa dimensão cooperativa, numa dimensão democrática, numa dimensão participativa. A escola tem que se reinventar, tem que criar um novo paradigma, e os pais também têm que ter consciência de não estar sempre a exigir que as crianças sejam os melhores, que tenham, de facto, aprendizagens rápidas e a todo instante, como acontece no desporto, também querem que eles sejam logo
estas expectativas parentais que acabam por ditar o que é que são as atividades dos miúdos, o que é que são as habilidades dos miúdos, que às vezes não é habilidade nenhuma, é só o não ferir a vontade do meu pai ou da minha mãe. E é isso, nós temos mesmo que sensibilizar, porque embora ainda haja muito caminho para trilhar este nível de políticas educativas, não é? Das crianças conhecerem elas próprias, esta educação emocional nas escolas. Ainda esta semana estive na salinha de Santiago a trabalhar as emoções básicas com os miúdos, e isto são coisas que não estão efetivamente contempladas, ou quando estão são muito formatadas sempre igual, e cada criança tem uma forma diferente de viver a frustração, de viver a tristeza. Nada.
Peço desculpa de interromper.
Força.
O que está a dizer é muito importante. Repare, na escola nós não podemos partir do princípio que as crianças são tabula rasa. Todas elas têm, e hoje sabe-se pela investigação científica, que têm uma grande influência genética. Sim. A diversidade é muito grande. de criança para criança, elas têm que ser respeitadas em relação aos seus talentos e às suas motivações intrínsecas. Sim. E, portanto, a escola deveria ter um paradigma em que permitisse que cada criança pudesse exprimir-se em função dos seus desejos e, acima de tudo, de reencontrar o rumo da sua existência. Sim. O professor deveria, os professores deveriam, de facto, tentar mudar o próprio sistema educativo no sentido de, na escola, se poderem formar pessoas que têm a capacidade e a oportunidade de poderem fazer um percurso de acordo com, com as suas características individuais. Porque hoje na escola ensina-se todos à mesma hora, da mesma forma e no mesmo sítio. E a escola não é feita de respostas, é feita de perguntas. Os pais têm que perceber que os seus filhos se interessarão mais pela escola se ela for desafiante.
Sem dúvida.
Uma escola que apresente curiosidade, que apresente, acima de tudo, grandes desafios, grandes aventuras. Se a Bárbara hoje entrar numa escola, o que vê é uma escola plastificada, onde está tudo dentro da sala de aula, a maior parte do tempo sentada. E depois, quando chegam lá fora, naquilo que se chamam intervalos escolares ou recreios, não há nenhuma solução, porque foi tudo pavimentado com sintético, foi tudo cimentado. Hoje há escolas que nos seus regulamentos proíbem as crianças de subir às árvores, proíbem as crianças de jogar às escondidas, proíbem as crianças de jogar à apanhada, de fazer pinos à parede, de fazer rodas, de fazer brincadeiras que são típicas da idade, como... Certo. A perseguição, a fuga, a luta, que são tudo brincadeiras que nós fizemos na nossa infância e que hoje estão a ser proibidas. Estas crianças vão ficar lesadas, vão ficar penalizadas por não poderem fazer estas brincadeiras que são típicas das suas culturas de infância e que depois, mais tarde, obviamente, se estas experiências que nós consideramos rituais de passagem, de algum modo, não é? Na infância, se não as fizerem, mais tarde elas apresentam, de facto, problemas adaptativos e também de alguma incapacidade criativa e de adaptação, obviamente, a situações, porque o mundo futuro é imprevisível, é incerto, e não podemos comparar o que foi o nosso passado na nossa geração, em que tínhamos uma escola que nos preparava para uma profissão, mas com a inteligência artificial, com esta evolução absolutamente extraordinária da natureza tecnológica, o futuro está aí e temos que preparar já, agora, estas crianças para se adaptarem a esse mundo completamente desconhecido. E por isso os pais têm que tomar consciência, primeiro, que têm que ter mais tempo aos seus filhos. Segundo, certo. Terem uma dimensão relacional mais profunda, darem mais tempo para falar com eles, estar com eles, ter um controlo minimamente aceitável de regras que têm que combinar com os seus filhos em relação aos digitais. Não podemos ter pais demasiadamente permissivos, mas também não devemos ter pais demasiadamente autoritários. Temos que ter consensualidade numa educação parental que seja equilibrada e que seja responsável para as crianças terem capacidade de segurança. No princípio, os pais devem perceber que devem dar colo, devem dar alimento, devem dar proteção, devem dar segurança. Mas quando as crianças se põem de pé e começam a andar, o que elas querem é a autonomia. Eu costumo dizer que educar é dar distância, é distanciar. Sempre que a criança tem oportunidades de poder ter autonomia, independência, então nós devemos dar essa oportunidade. Maria Montessori falava nisto há 100 anos atrás, quando ela dizia: ajuda-me a crescer, mas deixa-me ser eu próprio. Eu própria, não é? E as crianças não aprendem só na escola, as crianças aprendem com toda a gente,
claro,
em qualquer
lugar. É? E aqui, quando nós dizemos o distanciar, é o não fazer por eles aqueles que eles já conseguem fazer, porque o amar e o dar colo não é fazer pelos nossos filhos aquilo que eles já sabem fazer sozinhos. E é dar-lhes liberdade para eles conseguirem. E todas estas formas de lidar com as crianças, professor, se me permite, faz com que vão reprimindo efetivamente isto, esta expressão corporal, estas emoções. Exato. Porque não vão estar a chorar, porque agora estamos a ler uma história e vais-te calar, por favor, não interessa porque é que estás a chorar, ou até sei, mas agora o importante é estarmos todos alinhados e com o mesmo comportamento para levarmos a cabo, e não é olhado para levarmos a cabo aquela atividade, e não é olhado para aquela criança em particular. E se calhar, para também partilharmos com quem nos está a ouvir, nós falámos no jogo e no brincar, existem vários tipos de jogos que são fulcrais para o nosso desenvolvimento saudável, e o professor falou num que não é assim tão consensual e que é tão importante, que são as lutas, que ajuda, não é, na nossa percepção de quando é que estou a magoar o outro, que força que eu posso fazer, que força que eu não posso fazer. Se calhar o professor falava-nos um bocadinho de que tipo de jogos existem e o que é que devemos permitir as nossas crianças experienciar.
Eu peço desculpa, Bárbara, mas agora acho que tive aqui um problema.
Eu estou a ouvi-lo bem e a vê-lo perfeitamente.
Está-me a ouvir?
Sim,
e a ver?
Sim.
Ok. Aquilo que acaba de dizer é da maior importância. Nós temos feito muita investigação sobre o chamado play fighting.
Isso.
O play fighting é um comportamento que se observa em todos os animais, que é absolutamente essencial para o crescimento e desenvolvimento também animal e humano, que é perseguir, ser perseguido e lutar. Essas brincadeiras as crianças fazem-nas, fazem-nas de uma forma regular quando elas estão no espaço ao pé de casa, dentro de casa, quando estão no espaço público, quando estão na escola, e portanto são formas de elas ensaiarem essas práticas, que são de algum modo práticas simbólicas, são metafóricas, porque as crianças têm essa necessidade de matar o outro simbolicamente e ser morto, para perceber exatamente o que é a vida. Quanto mais a criança se confronta com os limites, mais consciência tem da importância da sua existência, da sua vida. E por isso, as crianças têm que humanizar essa agressividade que está potencial dentro de si. Nós somos o maior predador da história, ser humano. E as crianças é na escola e é nessas idades mais baixas que fazem essas brincadeiras, que fazem esses jogos, exatamente para se prepararem para o futuro, como todos os animais fazem. E, portanto, era bom que os pais, os educadores, os adultos em geral, tivessem consciência que essas brincadeiras não se podem proibir. Essas crianças, essas brincadeiras devem ser incentivadas para que as crianças tenham domínio de si próprias e, ao mesmo tempo, terem consciência da relação com os outros, isto é, conseguirem gerir conflitos, conseguirem ter capacidade de apreciação das diferenças.
Sim.
E também de serem mais amigos. Os meus amigos de infância foram todos aqueles com quem eu andei a lutar, não é? Ainda hoje são meus amigos, não é? Portanto, era preciso, acima de tudo, que os pais percebessem, os adultos em geral, que não é preciso proteger tantas crianças, é preciso dar-lhes mais liberdade, fazerem um grande esforço para combater os medos, porque houve um apagão nas suas memórias de infância. Todos os pais, todos os adultos têm memórias da sua infância. É bom que possam recuperá-las para terem uma luz, uma iluminação, no sentido de poderem dar uma educação aos seus filhos com liberdade e autonomia. Darem essa oportunidade, porque se não o fizerem, as crianças vão ficar demasiadamente penalizadas e também vão sofrer depois, mais tarde, algumas incapacidades que vão apresentar de socialização e também de resolução de problemas, não é?
Eu acho que algum trabalho também já está sendo feito. Obviamente que eu, dinamizando este programa, vou transmitindo aqui o que nós devemos fazer com os nossos miúdos, mas não sou uma mãe perfeita, e vou dar este exemplo em relação ao Santiago, que é o meu filho. Eu vou sempre buscá-lo na hora de almoço para tentar ter aqui mais tempo com ele, e um momento do dia em que estamos só nós os dois, pronto, para ele sair um pouquinho da escola. Quando ele vem, a escolinha dele tem uma parte de areia, não sei o quê, nós lavamos os pés, e ele levava umas calças no outro dia mais claras, não é?
Exato.
E a areia estava assim mais molhada. E eu disse ao Santiago: qual é a necessidade de estar os joelhos na areia? Se a mãe ainda de manhã te trocou de calças. Olha, eu até nem era para ir para a areia, mas a professora Alexandra disse-me: se tu não te sujares, nem sequer és feliz, e vais dizer à tua mãe que o importante é tu brincares.
Exatamente.
E eu fiquei assim a olhar para ele e disse: então quer dizer Eu transmito isso aos pais que se cruzam comigo e estou aqui a encucar com as calças que vão ficar manchadas e que nunca, claro, nunca mais vai sair. Não interessa para nada. O Santiago tem 5 anos, professor, claro, e respondeu-me isso. Por isso acho, claro, que até os nossos pequeninos, quando nós lhes vamos dando esta liberdade, estão mais sensíveis para esta importância. Não é? Claro, e já não veem a escola como... Ah, porque isto também se tem que desconstruir, não é? O teu trabalho é a escola. Ou, a escola não é trabalho nenhum. Exato. Não é?
A Bárbara tocou agora num ponto muito interessante. E que é o seguinte. A escola não pode ser uma fábrica. Como acontecia na primeira Revolução Industrial, não é? Em que trabalha-se e depois tem-se recreio. Isto é, tem-se lazer. Essa é uma figura que já deveria ter deixado de existir. A escola atual tem que mudar para uma outra dimensão em que tem que se desconstruir a sala de aula, levar as crianças lá para fora, em contato com o mundo natural, reconectá-las com o mundo real, não é? No sentido de elas viverem essas experiências com a natureza, porque a natureza é de facto uma grande escola de aprendizagem. As crianças têm que cheirar, sentir, criar possibilidades de se aferirem em situações de risco, serem capazes de se ultrapassar, terem uma vigilância dos adultos que seja amiga das crianças, terem também a possibilidade de poderem ter uma roupa adequada. Todas as crianças deviam ter um quispe e umas galochas na escola para poderem andar lá fora, no sentido de fazerem essas experiências com a água, com as montanhas, com as florestas. Repare, nós vamos ao norte da Europa e as crianças em média andam a 4 a 5 horas por dia em contato com a natureza, para além de outras experiências que possam ter em espaços interiores. Mas, a maior parte dos casos, nas primeiras idades, elas andam acima de tudo lá fora. E porquê? Porque é tão importante mexer o corpo, ser ativo, despender energia, não é? E isso é absolutamente fundamental. As crianças não têm uma capacidade atencional, nem têm uma capacidade de concentração como os adultos julgam. E principalmente só a partir da puberdade é que elas terão uma capacidade de estar mais tempo atentas e com uma capacidade de aprendizagem mais profunda. Mas até lá as crianças têm que, de facto, ter possibilidades de exprimir, de facto, essa energia potencial que está dentro de si. E, portanto, isto significa que as crianças têm que se sujar, as crianças têm que cair, as crianças têm que ser capazes de ultrapassar problemas e restrições, e os pais têm que as largar. É inaceitável eu observar nos parques infantis os pais, em vez de deixarem as crianças livremente a escorregar ou a balancear, são os pais que as balanceiam e que as escorregam. Quer dizer, não lhes dão autonomia. As crianças andam agarradas, por um lado, pela mão, completamente penalizadas por esta superproteção, e pelo outro andam agarradas com os telemóveis. Portanto, a gente vai a um supermercado, vai a um restaurante, vê um automóvel e as crianças estão agarradas o tempo quase todo aos dispositivos digitais. Nós temos hoje esta grande viciação dos dispositivos digitais, tem que haver mais equilíbrio. Os pais têm que ter aqui uma decisão de conseguirem com os seus próprios filhos gerirem um conjunto de regras na utilização destas novas tecnologias. Nós sabemos quais são os aspectos negativos das crianças passarem muitas horas frente a esta dependência digital. Sim. Tem que haver um equilíbrio entre mundo virtual e mundo real. Porque, de facto, está-se a criar uma situação de crianças que sabem jogar, mas não sabem brincar. Crianças que vivem o corpo na ponta dos dedos. Nós temos que olhar que o corpo tem necessidades biológicas que não podem ser erradicadas. Nós somos corpóreos, nós somos orgânicos, nós temos um corpo que necessita de se mexer. E é tão importante as crianças mexerem o corpo como escutar o corpo. Hoje eu tenho crianças que não sabem fechar os olhos, que não sabem respirar, crianças que não sabem parar, porque vivem agitadas. Agitadas porque estão muito tempo quietas e que estão muito tempo, portanto, viciadas e fixadas em ecrãs, em narrativas simbólicas poderosas que as grandes agências internacionais criaram para ter as crianças, de facto, nesta situação, com grandes interesses económicos, com uma manipulação subtil a que estamos sujeitos. Nós vivemos numa situação de um algoritmo que nos manipula numa dimensão autocrática, vivendo nós em uma democracia. Portanto, é preciso tomar consciência desta realidade. E com a inteligência artificial este problema ainda vai piorar mais.
Muito mais.
Ainda que, obviamente, a inteligência artificial tem muitos aspectos benéficos, muitos aspectos positivos. Sim. Acho que tem que haver regulamentação nacional e internacional, mas nesta transição vertiginosa que estamos a viver, é preciso saber parar, é preciso saber pensar, é preciso saber observar, olhar com cuidado, estar em silêncio. As crianças têm que apreciar o silêncio, as crianças têm que subir uma árvore e ver o território de uma zona superior para uma zona inferior. Eu costumo dizer que brincar é estar perto dos deuses, brincar é um faz de conta que é um altar. Significa que os pais, os adultos, têm que dar tempo e espaço e oportunidades para que as crianças sejam capazes de interiorizar-se, de descobrirem internamente e perceberem as suas emoções, os seus estados emocionais. Se nós não lhes damos essa oportunidade, eles vivem em perturbação sistemática.
Não desenvolvem este autoconceito e esta autoconsciência, esta capacidade. Não é só o nós nos distanciarmos, é aquilo que nós também verbalizamos. Claro. E posso dar outro exemplo com o Santiago. Nós temos aqui o Parque da Cidade, que tem algumas pedras irregulares, e nós fomos dar um passeio com os avós, e o Santiago estava a subir as pedras, e ele já sabe a premissa de que se eu não tentar, nunca sei se vou conseguir. Mas no início as pernitas estavam-lhe a tremer. E não. Claro que eu tenho os avós que são fantásticos e têm. Ele é um privilegiado, Santiago, porque teve imenso tempo com os avós até aos 3 anos.
Já fiquei uma boa mãe.
Só que os avós, estava a dizer, cuidado, Santiago, tu vais cair, cuidado. E eu disse, as perninhas dele tremiam e ele ia tentando. Eu disse, oh, Santiago, concentra-te e sobe lá isso, porque tu és mais capaz de fazer isto. O certo é que ele fez o Parque da Cidade a subir tudo, de vez em quando parava, porque ele é muito expressivo e dizia, bem, tenho que me concentrar, mas as minhas palavras, a minha postura, eu não lhe virei as costas, não é? Eu afastei-me meio metro. Fez toda a diferença na sua autoconsciência de capacidade, não é? Na sua autoconfiança. E isto para sensibilizar os pais, que não é só o distanciamento, é aquilo que nós verbalizamos. Quando nós verbalizamos o nosso medo, os nossos miúdos abraçam o nosso medo. E isso faz toda a diferença no comportamento deles. E depois, quando são adultos, é aquilo que o professor já enumerou aqui, não é?
Eles tiram a fotografia do estado emocional e também morfológico dos pais, não é? E dos adultos. Eu gostava de dizer à Bárbara que três dimensões que eu tenho andado a trabalhar com escolas e com câmaras municipais e com associações de pais são projetos que estamos a fazer em três dimensões. Em primeiro lugar, como é que podemos, de algum modo, fazer um pacto de transição entre, por um lado, a família, através das associações de pais, por outro lado, as câmaras municipais, que hoje, como sabe, já têm delegação de competências do Ministério da Educação, e por outro lado, com os agrupamentos de escolas, para melhorarmos os espaços exteriores das escolas.
Boa!
Os espaços exteriores das escolas são projetos educativos, isto é, não é espaço de ninguém, não é terra de ninguém. Significa que temos que melhorar para de algum modo, suscitar esta possibilidade da escola começar a sair da sala de aula para fora e o projeto educativo poder ir para a comunidade. Temos de ter escolas no futuro que são escolas na comunidade, onde as crianças aprendem, não só na sala de aula, mas no espaço exterior e no espaço da comunidade. Boa. E no espaço natural. Depois, uma segunda dimensão que me parece também ser fundamental, que é começarmos a pensar em políticas públicas ousadas através da possibilidade de devolvermos a rua às crianças. Devolvermos cidades caminháveis, cidades verdes, com políticas públicas que têm que ser municipais, no sentido de convidar os cidadãos, que não são só as crianças, não só é a cidade para as crianças, mas é a cidade para todos. Cidades amigas e educadoras, no sentido de melhorarmos o ambiente, o espaço público, para convidar crianças, jovens, adultos e idosos a poderem saborear aquilo que é a vida pública.
Isso.
Porque nós em Portugal temos ainda um déficit muito grande da utilização da rua. Há duas variáveis que nós temos estudado nos nossos estudos aqui na Faculdade de Universidade Humana e que temos concluído que nós não temos mais perigos do que tínhamos há 40 anos. O que nós temos são duas variáveis que de algum modo, ficaram mais graves. Uma é o trânsito de automóvel. Temos mais automóveis nas estradas, temos mais automóveis nos passeios, temos mais automóveis nas cidades, nas vilas e nas aldeias, o que significa que temos que encontrar políticas para reduzir a velocidade do automóvel, retirar os automóveis dos passeios,
isso,
retribuir novamente a rua como local de jogo, como fechar ruas ao trânsito, fazer uma cidade de maior proximidade, de maior encontro, e essa é uma política que neste momento se está a fazer em todas as cidades do mundo, no sentido de as pessoas em geral, desde crianças a idosos, terem uma saúde mais adequada, uma saúde relacional, mas também uma saúde mental mais adequada. Porquê? Porque mexem o corpo.
Claro,
porque,
sim.
Porque são mais ativas, porque têm um estilo de vida mais ativo. Nós temos a convicção, pela investigação científica, que a melhor droga, o melhor antidepressivo que temos à nossa mão é o movimento, é a atividade física. Essa é a melhor cura para todos os males.
Desintoxica, deixa-nos ser nós próprios.
Exatamente. E nós necessitamos de renovar o nosso corpo nesta perspectiva de sermos ativos. Nós temos que mexer o corpo e deixar de estar muito tempo sentado, porque se nós contarmos o número de horas que estamos sentados, é uma pandemia. É a pior pandemia deste século, é o número de horas que estamos sentados.
Verdade.
E esta consciência de que todos nós temos que ter, de olhar para o nosso cotidiano, olhar para o nosso dia-a-dia e conseguimos perceber que temos que fazer mais pausas, que temos que fazer mais intervalos, que temos que poder até fazer negócios caminhando, poder estudar caminhando, poder divertir-nos caminhando, podermos fazer aventuras com a natureza, ir para o pé do mar, andar de bicicleta, andar a pé, fazermos corredores de bicicletas com as crianças para retomarem esta ideia de poderem andar transportes públicos, poderem andar a pé, poderem andar de forma ciclável. Esta é uma revolução, uma evolução que temos que fazer para tornar os cidadãos mais ativos e com mais, acima de tudo, está provado cientificamente pela Organização Mundial de Saúde, através de vários estudos, que
sim,
temos mais longevidade, temos mais qualidade de vida e, acima de tudo, temos mais amor uns pelos outros, isto é, temos mais saúde relacional.
Socialização, exatamente. E parabéns pelo brilhante trabalho nesse sentido, professor. E obrigada em meu nome. Eu, se calhar, nós temos aqui escassos minutos. A nossa conversa foi ótima, precisávamos assim mais de umas 3 horas. Mais ou menos.
Algumas coisas ficaram por falar, sim.
Sim, vou ler aqui uma frase do professor que se calhar muitos que nos estão a ouvir conhecem, porque acho que é uma bonita forma de nós terminarmos e para mais uma vez sensibilizarmos, que é: na infância temos de experimentar, de expandir as nossas energias, que foi o que acabou de falar, não é? Hoje contém-se a energia das crianças a tal ponto que se contraria todas as leis elementares da constituição biológica do ser humano.
Exato.
Que é um bocadinho o resumo de tudo aquilo que nós falámos hoje, não é? E é isto que nós queremos contrariar com estas conversas, que nós queremos sensibilizar, seja as nossas autarquias, que muito se já está a fazer, eu sei, sejam as nossas escolas, sejam os nossos pais, nesta visão das coisas e das crianças. Professor, foi muito bom no sentido em que conseguimos aqui tocar em vários pontos importantes que nos ajudam, porque o nosso programa fala mesmo neste universo da parentalidade, e por isso é para muitos dos pais que nós estamos cá hoje e para eles que cá estamos. Obrigado pelo seu valioso contributo. Espero um dia poderes abraçá-lo e tê-lo cá. Sei que recebeu aí um miminho do nosso doce.
Eu agradeço imenso, Bárbara. Foi extraordinário o seu presente. Eu adorei.
Foi graças à Gabi. Obrigada mais uma vez, Gabi, por nos fazer chegar o nosso miminho a quem tanto nos dá. É para ficar só com um bocadinho de nós, está bem, professor?
É um doce muito bom e muito precioso.
E é só um gesto de carinho pela sua disponibilidade. Quero mais uma vez dar-lhes parabéns por o que acabou de escrever e este trabalho que está a fazer no sentido de mudar a via pública, as escolas e estas políticas, porque só com investigadores assim e só com grande capacidade de resiliência e persistência vamos conseguir ter um mundo mais amigo das crianças. E sei que está cá hoje, faz parte dessa causa e quero-lhe agradecer muito. Espero que nos voltemos a encontrar. Muito obrigada de coração, professor. Até breve.
Muito obrigado, Bárbara. Foi um prazer estar no seu programa. Foi um prazer conversar consigo. E, acima de tudo, uma grande saudação para todos os ouvintes que tiveram presente a ouvir-nos e aqueles que vão estar eventualmente a verem diferido, e pedir-lhes para que olhem um pouco pelos seus filhos, pelas crianças, no sentido de sermos capazes de transformar uma sociedade sedentária numa sociedade ativa.
É isso. Estamos de bem escolas haja, ativas,
famílias ativas e, acima de tudo, de famílias ativas.
Muito obrigada, professor.
Muito obrigado.
Por tudo.
Muito obrigado, Bárbara.
Pausa com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.